Srs. Deputados, boa tarde. Eu queria começar por cumprimentar, agradecer a deslocação a esta Comissão e dar as boas-vindas à Sra. Embaixadora da República da Polónia, à Sra. Embaixadora Katarina Skolzinska, e queria também cumprimentar o Sr. Primeiro-Secretário, o Sr. Lukasz Wereming. Esta audição é a primeira audição que esta Comissão vai realizar nesta legislatura. E é uma adição que, enfim, penso que o agendamento estava já apalavrado na anterior legislatura, estava já, de certa forma, combinado, mas que tem como tema a presidência da Polónia no Conselho Europeu e as prioridades. Portanto, sei que, enfim, irá começar por uma apresentação. Queria, portanto, renovar os meus agradecimentos, dizer que, enfim, desejar e dizer pela parte da Comissão que nós estamos a dispor para uma colaboração e, portanto, agradecer a informação que nos traz e, enfim, depois da apresentação, presumo que haverá possibilidade de debate, de questões. Portanto, queria agradecer a sua disponibilidade e, sem mais, passava-lhe a palavra. Sr. Embaixador, por favor.
Muito obrigada. Gostaria de agradecer pelo convite ao Sr. Presidente e a toda a Comissão. Estou muito satisfeita por poder apresentar as prioridades da nossa presidência e depois discutir com as senhoras e senhores deputados alguns elementos mais importantes da nossa presidência. Para mim também igualmente muito agradável de encontrar cá as senhoras e senhores ministros. Trabalhamos muito durante a última legislatura, igualmente, e também gostaria de saudar todos os excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Muito obrigada mais uma vez. Em primeiro lugar, vamos fazer uma pequena apresentação, bastante curta, para podermos depois discutir todos os assuntos do interesse da Comissão. Vamos começar pela visão mais artística da nossa presidência, porque nós nos consideramos, os polacos se consideram um povo dos artistas e dos poetas, isto é um ponto em comum, acho eu, como Portugal. Então, como ainda temos alguns problemas técnicos, eu, em primeiro lugar, gostaria de destacar que a nossa presidência cabe num momento bastante bom para a Polónia, mas muito difícil para toda a União Europeia. E isto é para nós um grande desafio. Isto, claro, faz que desde o primeiro mês nós adaptamos as nossas prioridades à situação atual e algumas das nossas prioridades agora nos parecem um pouquinho menos importantes e outras, como todos os assuntos em relação ao governo econômico, aos assuntos econômicos, a chamada governança econômica, nos parecem mesmo os mais importantes. É óbvio que a presidência polaca, que está determinada pelo Tratado de Lisboa, não será a mesma presidência do que antes do Tratado de Lisboa e o nosso impacto sobre a situação atual econômica na União Europeia é limitado, mas mesmo assim nós apoiamos, claro, todas as medidas importantes para a resolução da crise e, sobretudo, para evitar as crises parecidas no futuro. Isto tem a ver com, sobretudo, com alguns regulamentos que vamos discutir logo em detalhes. Não sei como é agora o estado das coisas.
Temos um problema técnico. Mas
não faz mal. Não faz mal, vamos esperar um pouco. Então, para voltar a este assunto, para voltar a este assunto da governança económica, as nossas prioridades são agora de obter a aprovação a mais rápida possível dos regulamentos, das medidas propostas pela Comissão Europeia, o famoso six-pack, as seis propostas legislativas que têm a ver com melhor controle das contas públicas nos todos os países da União Europeia. E aqui se precisa, ainda estamos em frente das negociações entre a Comissão Europeia, o Conselho e o Parlamento Europeu. Se deve, sobretudo, evitar a situação de reabertura desses pacotes já praticamente fechados e apresentados pela Comissão Europeia. Esperamos que o Parlamento Europeu aprove tudo isto o mais rápido possível, mas mesmo assim se precisa de uma certa paciência e não acontecerá com certeza antes de setembro ou até algumas medidas mais tarde. Então, como acontece muito nas apresentações públicas, o apoio técnico, quer dizer, a apresentação ainda não está a funcionar. Então, eu vou pedir aos senhores e senhoras deputados de nos facilitar a tarefa e abrir as apresentações. Já estão nas mãos das senhoras e dos senhores, porque nós trazemos a mesma apresentação, então vamos simplesmente trabalhar.
Se preferir esperar que nós resolvamos o problema, podemos fazer uma pausa, não há problema.
Acho que não vale a pena se os senhores permitirem, nós vamos continuar, porque também depois, às daqui a uma hora, infelizmente, eu tenho que sair para dar uma entrevista no RTPN. Então, mas seria para mim de grande ajuda se pudéssemos distribuir as apresentações. E desta maneira, cada pessoa poderia ter a apresentação em frente. Skrócono, oni mają skróconą wersję, tak? A mogę tą, którą oni dostali? Dostać do ręki? Senior tam będzie rysował?
Obrigado.
Vamos começar pelo logotipo da... Não sei se todas as senhoras e os senhores já têm. Muito obrigada. Então, vamos começar pelo logotipo da nossa presidência. É logotipo que provavelmente a maioria das pessoas já conhece. Este logotipo foi desenhado pelo senhor Jerzy Janiszewski, é o mesmo artista que desenhou o famoso logotipo do Solidariedade. E nós, então, gostaríamos de associar este logotipo da presidência ao movimento do Solidariedade. Me parece que Pois estamos muito bem, porque esta palavra solidariedade hoje se torna mais uma vez uma palavra-chave e então usamos muito esta palavra para descrever as necessidades da União Europeia hoje. Aqui os, as senhoras e os senhores podem encontrar os dados sobre a Polónia. O dado bastante interessante são as informações sobre a nossa situação econômica. Por isso eu disse que a nossa presidência acaba num momento bom para a Polónia, porque nós temos vivemos um momento de bom desenvolvimento econômico, que provavelmente pode ser comparado com a situação de Portugal nos anos 90. E nós tivemos, então, temos um bom crescimento, esperamos 4% do crescimento em 2011. Fomos o único país que não entrou na recessão econômica. Então, podemos já mostrar o filme?
Sim.
Então,
nós vemos aqui.
Ah, muito bem, obrigada.
Desculpa, então,
isto é absolutamente normal e também nós não mandamos ninguém para verificar antes. Então, podemos agora voltar de 4% do crescimento econômico mais uma vez a esta visão mais artística. Espero que já sem problemas, mas isto é muito curto, só para mudar um pouco do ambiente. Isto é uma versão mais curta. Nós já fomos criticados pelos alguns jornalistas da imprensa internacional que os polacos querem, sobretudo, dançar, fazer festas, em vez de enfrentar esta situação. Então, agora já nós não apresentávamos o filme inteiro. Voltando ainda à situação econômica, então a nossa boa situação se deve, entre outros fatores, ao bom crescimento da Alemanha e também à política muito cautelosa dos bancos polacos durante e antes da crise financeira, uma política muito cautelosa em relação aos instrumentos mais sofisticados financeiros. Os nossos bancos também foram muito criticados, mas por causa exatamente desta política menos aberta, mas tudo isto nos permitiu não entrar finalmente na crise tão profunda como os outros países, inclusive os países vizinhos. Então, eu acho que vou agora passar às nossas prioridades. A primeira prioridade e esta prioridade se mantém muito importante, é a integração europeia como fonte de crescimento. E aqui a nossa posição é que Não podemos, como presidência polaca, como governos europeus, não podemos nos limitar a falar sobre a consolidação das finanças públicas e sobre as medidas de austeridade, mas temos também que pensar sobre o crescimento econômico. Nós pensamos sobre esta linha de ação, claro, antes da nossa presidência, discutindo esses assuntos com outros países do trio, Dinamarca e Chipre, e também com a Comissão Europeia, com os outros países da União Europeia, e achamos que ainda há muitas oportunidades de crescimento pela maior integração do mercado único europeu. Não é nada de especialmente novo, porque o nosso programa se baseia numa grande parte no relatório do Mario Monti sobre o mercado único, mas gostaríamos de avançar com as medidas concretas em relação aos vários regulamentos que ainda estou à espera de aprovação. E aqui eu falo tanto sobre os regulamentos relativos ao, por exemplo, mercado, ao comércio digital e mercado eletrônico, que nos parece uma potencial fonte de crescimento bastante importante e onde nós vamos fazer grande esforço para aprovar regulamentos, como também de, falamos também por exemplo, patente europeu, que também é importante para várias empresas, sobretudo pequenas e médias empresas. Gostaríamos de baixar o preço pela introdução deste patente europeu, se pode baixar o preço de acesso das empresas ao patente europeu, e isto nos parece importante na área também de inovação e de investigação. Gostaríamos igualmente de melhorar o acesso de pequenas e médias empresas ao programa quadro da União Europeia na área de investigação e inovação. Como em 2012 teríamos um aniversário do Mercado Comum Europeu, nós também gostaríamos de organizar e organizaremos um Fórum do Mercado Único em Cracóvia, nos dias 3 e 4 de outubro. E durante este fórum gostaríamos de verificar todas as, eu diria, não gostaria de usar a palavra falhas, mas todas as barreiras que ainda existem e que podem ser eliminadas para aproveitar mais o mercado único. Quando analisamos a situação atual na União Europeia e quando analisamos esta relação do endividamento ao PIB, e eu não falo só de Portugal, falo das outros países também da União Europeia, porque se deve destacar que os problemas existentes não são só os problemas dos chamados países periféricos, mas dos vários outros países, inclusive dos países muito ricos e com tradicionalmente bom nível do desenvolvimento e do crescimento. Se pode ver que praticamente o único caminho para o futuro é de maior integração do mercado único e de implementar as medidas que podem incentivar o crescimento europeu. Também pensando sobre o crescimento, vamos pelo menos tentar de defender orçamento da União Europeia pelo menos no nível existente, se não pouco maior, para defender esta ideia do orçamento da União Europeia como uma das ferramentas importantes também do crescimento. Aqui vamos nos concentrar a convencer os países que não demonstraram tanto interesse na continuação de política de coesão deste nível que está do interesse da maioria dos países da União Europeia, continuar a desenvolver esta política tão importante, tanto para a Polónia como para Portugal, para todos os países que fazem parte do grupo dos amigos da política da coesão. Argumento se pode ver aqui, como o orçamento da União Europeia nos últimos 10 anos cresceu só 38%, quanto os orçamentos dos Estados-membros crescerão 61%. Então, estamos cientes que este trabalho sobre o orçamento plurianual é trabalho que nós podemos começar, que as negociações vão ser continuadas tanto pela Dinamarca como pelo Chipre. Não é assunto nada fácil, há grandes divisões e esta situação das divisões profundas hoje na União Europeia não facilita em nada o nosso trabalho, o trabalho da presidência. Mas esperamos que a nossa perspectiva, que é uma perspectiva dupla, de lado de país com pleno desenvolvimento, do outro lado de país que continua relativamente pobre, porque a nossa média per capita ainda não ultrapassou 62% da União Europeia, do PIB per capita da União Europeia, nos permite de compreender o ponto de vista tanto dos países muito desenvolvidos como a Alemanha, que é o nosso parceiro natural, o nosso vizinho, e nós temos as relações muito sólidas e bem desenvolvidas como o governo alemão, como o ponto de vista dos países que hoje enfrentam várias dificuldades. Em relação às negociações da perspectiva plurianual financeira, a nossa tarefa será sobretudo de recolher as opiniões junto dos Estados-membros acerca das prioridades políticas, e já estamos a fazer isto, identificar as áreas onde podem aparecer problemas e entregar o relatório adequado ao fim da nossa presidência. Nós tivemos grandes ambições em avançar e ainda temos em avançar com o alargamento. A Polónia é dos países que ainda está muito entusiasmado com esta perspectiva do alargamento. Provavelmente arriscamos de ser uma minoria daqui a pouco, mas mesmo assim vamos defender esta perspectiva do alargamento, primeiro porque para nós foi experiência fantástica, muito importante. Também achamos que, do ponto de vista do futuro da União Europeia, muito difícil de imaginar a União Europeia forte em confrontação com outros blocos econômicos sem esta perspectiva do alargamento. Estamos muito satisfeitos que a presidência húngara já fechou as negociações com a Croácia e então esperamos de poder, durante a nossa presidência, já finalizar a adesão da Croácia. As questões como a Islândia também podem avançar. Claro que há um grande problema com a Turquia, como há uma grande e aberta resistência de alguns países da União Europeia em relação à rápida integração da Turquia, mas estamos em contato também com o governo turco e claro, trabalhando junto com a Comissão sempre e com a Baroness Ashton, mas também esperamos de fazer um certo progresso. Depois, a nossa segunda prioridade é a Europa segura e aqui nós gostaríamos de falar sobre a segurança no sentido lato da palavra, quer dizer, nos concentrar não só no sentido tradicional de política comum de segurança e defesa, mas também de avançar com as medidas importantes na área da dimensão externa da política energética europeia e também da segurança alimentar, que ultimamente se demonstrou uma das áreas importantes e difíceis também para a União Europeia. Em relação à política comum de segurança e defesa, a Polônia já faz alguns meses entregou uma proposta, uma carta dos três países do Triângulo de Weimar, da Polônia, da França e da Alemanha, para fazer os passos concretos nesta área, trabalhar mais para o melhor aproveitamento dos recursos militares, para integrar mais a dimensão militar com a dimensão civil e as nossas propostas encontraram um certo interesse da parte da Baroness Ashton, que já deu uma resposta bastante concreta a essas propostas, apresentando dois relatórios sobre possível progresso. E esses dois relatórios vão ser também discutidos durante a nossa presidência, junto com os Estados-membros da União Europeia. Já começamos este diálogo, inclusive com o governo português, que demonstrou um grande interesse ao mesmo tempo informando que tudo isto ainda estará sujeito à reavaliação pelo novo governo, o que é compreensível, mas há uma perspectiva comum da Polônia e de Portugal nesta área. Aqui os senhores podem ver alguns dos assuntos que serão discutidos durante a nossa presidência. possibilidades de um diálogo abrangente entre a política comum de segurança e defesa e os vizinhos da Europa Oriental. Aqui já entramos na prioridade de Europa aberta, porque se trata aqui, se fala aqui dos vizinhos da Europa Oriental. Aqui nós também reavaliamos as nossas prioridades, porque tradicionalmente a Polónia sempre demonstra que é natural mais interesse para a nossa vizinhança oriental, a nossa e da União Europeia, mas por causa da situação na África do Norte, nós também reorientamos o nosso programa para dar mais atenção aos países árabes e vamos então organizar na Polónia não só um fórum, uma conferência e um encontro de alto nível sobre a parceria oriental, quer dizer o programa da vizinhança que abrange todos os países da União Europeia e 6 países da parceria oriental, quer dizer a Ucrânia, Bielorrússia, Moldóvia, Azerbaijão, Arménia e Geórgia. Mas também vamos organizar um encontro de alto nível sobre a dimensão sul da política de vizinhança. Achamos muito importante, tanto em relação aos países do sul como de leste, de promover este princípio da condicionalidade, quer dizer, de fazer um esforço para realmente trabalhar com os países aspirantes e com os países que estão sujeitos a essas políticas para eles cumprirem aos critérios estabelecidos no processo de adesão quando se fala do alargamento e maior convergência com os objetivos da União Europeia quando se fala da política da vizinhança. A nossa experiência é que se pode fazer um grande esforço para apoiar as sociedades e os países vizinhos, mas não se pode, com certeza, substituir os governos desses países e, infelizmente, são essas sociedades, esses países que têm que demonstrar a prontidão de introduzir reformas e de trabalhar para implementar as instituições democráticas. Foi para nós uma surpresa agradável que alguns governos dos países árabes fizeram convite para o nosso governo e as instituições polacas os ajudarem na implementação das reformas democráticas. Isto está em curso. Gostaríamos de trabalhar aqui junto com outros países da União Europeia. Então, aqui vamos ter, quando se fala em relação à parceria oriental, teremos a segunda cimeira da parceria oriental em Varsóvia, dia 29 e 30 de setembro. Teremos também uma série de eventos não só em relação aos governos desses países, mas também com a participação da sociedade civil, com a participação dos empresários, e serão igualmente convidadas as empresas portuguesas. Já algumas delas demonstraram o interesse de participar, como há um certo interesse de alguns grupos portugueses, por exemplo, Jerónimo Mardis, de explorar também, por exemplo, o mercado ucraniano. Então, com certeza, isto seria uma boa ocasião de discutir todos esses assuntos. Aqui são as coisas óbvias que, com certeza, todas as presidências apoiarão, que a Europa deveria falar uma só voz também nos vários, com os vários organismos internacionais. Aqui eu gostaria ainda de apresentar o nosso programa de presidência polaca em Portugal. Nós inauguramos a nossa presidência como concerto no CCB. O Centro Cultural de Belém é uma instituição com a qual nós trabalhamos já faz 4 anos, com muito bons resultados. Organizaremos muitos eventos culturais, não só em Lisboa, mas em todo o Portugal. Tomamos a decisão de sair de Lisboa para discutir os assuntos mais importantes da presidência polaca com os estudantes nas universidades portuguesas e organizamos 5 conferências regionais com a Universidade do Porto, com a Câmara Municipal e a Universidade em Viseu, uma conferência sobre política energética europeia em Coimbra, com a Universidade de Coimbra, uma conferência também em Lisboa, intitulada Solidariedade na Liberdade, e isto será uma conferência comparativa sobre as transformações democráticas na Polônia, Portugal, Espanha e países árabes. Esperamos de ter uma presença dos palestrantes muito interessantes, tanto do lado português como do lado polaco, e não só polaco, também de vários outros países. E a última conferência nossa terá lugar em Faro, será sobre os assuntos do controle das fronteiras, da migração, os assuntos demográficos. Gostaria de sublinhar que os nossos parceiros portugueses demonstraram um grande apoio e interesse. Estamos agora a fechar essa agenda, mas as conferências estão, claro, abertas aos representantes do Parlamento português e vamos, com certeza, igualmente entrar em contato para assegurar a presença pelo menos dos representantes da Comissão. Nós integramos também no nosso programa da presidência polaca em Portugal um projeto que trabalhado, preparado pela artista polaca que vive em Portugal. Este projeto se chama Violino no Fado. Ela substituiu a voz feminina no fado pelo violino e isto deu os resultados muito interessantes. Esperamos de poder compartilhar com os senhores esses momentos muito interessantes. Aqui podemos ver alguns eventos mais importantes da agenda da nossa presidência na Polônia. Então, alguns já foram realizados, inclusive com a participação dos participantes do governo português. E nós escolhemos 5 cidades polacas onde os encontros terão lugar: Varsóvia, Sopot, à beira do Mar Báltico, Wrocław, a parte leste da Polônia, Cracóvia, uma cidade dos reis polacos, uma primeira capital da, não primeira, mas uma das capitais polacas durante a história, Poznań, e esta agenda será adaptada ao clima, que infelizmente não é o clima português. Então, por exemplo, todos os eventos à beira do Mar Báltico estão concentrados neste período de verão. Depois vamos fazer mais encontros em Varsóvia e em Cracóvia. Aqui há os nossos endereços e os nomes das pessoas que trabalham nesta área e que sempre podem responder a todas as perguntas. Eu também estou à disposição dos senhores. Nós esperamos que, apesar desta situação muito difícil, se pode manter um bom humor. Então, também temos alguns desenhos, como, por exemplo, este desenho que até foi publicado pelo Expresso recentemente. E com estas observações, eu gostaria de concluir a minha apresentação e convidar as senhoras e senhores deputados a fazer perguntas e a discutir os assuntos que estão do maior interesse das senhoras e dos senhores, e agradeço muito a atenção.
Senhora Embaixadora, muito obrigado. Penso que em polaco se diz Jin Kuya, que aprendi há 2 semanas. Agradeço esta apresentação, para mim esclarecedora. E abro o debate, portanto, Sr. Deputado Vitorino Canas, primeiro, penso que. Portanto, tem a palavra. Eu só queria pedir aos Srs. Deputados alguma brevidade, porque sabemos que a Sra. Embaixadora tem uma limitação de tempo. Portanto, infelizmente, temos limitações de tempo. Portanto,
pedia que. 15 minutos, não há nenhum problema.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Embaixadora, queria começar por saudá-la, agradecer ter feito esta exposição em português, o que transformou, um belíssimo português, aliás, transformou a nossa audição muito agradável. Queria felicitar o seu país pelo sucesso que tem tido, o facto de ter escapado à recessão, ter escapado à crise, o que se deve certamente ao muito trabalho e ao talento do povo polaco. E espero que esse sucesso se possa transformar também em sucesso durante a presidência. Creio que a Europa necessita muito de sucesso e que isso venha a ocorrer. Falou aqui de vários temas, eu creio que estaremos, o Partido Socialista estará de acordo basicamente sobre quase tudo o que foi dito, em termos de objetivos, em termos de ações, em termos de perspectivas, mas queria pegar aqui em 3 aspectos que referiu, e que colam com uma pergunta que queria deixar, fazendo umas considerações breves em torno dessa pergunta. Falou aqui da necessidade de nós termos uma perspectiva de crescimento. Falou do mercado interno, da possibilidade de nós crescermos através do alargamento dos mecanismos do mercado interno. Falou dos amigos da coesão. Portugal é um dos países da coesão, com outros países. Falou também da próxima negociação, ou da negociação que já começou, em torno das perspectivas financeiras para 2014-2020. E eu queria começar por lhe dizer que, embora possivelmente esta pergunta no passado, a pergunta que vou aqui deixar no passado tivesse mais razão de ser, quando as presidências rotativas tinham outras competências que hoje já não têm no âmbito do Tratado de Lisboa, mas mesmo assim deixava aqui a pergunta que tem que ver com a situação que a Europa vive. Porque a senhora embaixadora disse, e muito bem, estou totalmente de acordo com isso, que nós não podemos concentrar-nos apenas nas questões nas questões relacionadas com a consolidação das contas públicas, com a dívida soberana, com tudo isso, temos de ter também uma perspectiva de crescimento, desenvolvimento económico. E eu interrogo-me muitas vezes se nós, nesta altura, estaremos a ter essa perspectiva ao nível da Europa. Interrogo-me se continuássemos a ter na liderança de alguns países importantes, pessoas como Helmut Kohl, como Jacques Delors, se a resposta à crise seria a mesma hoje que aquela que eles conceberiam. Porque eu acho que nós estamos a caminhar no sentido em que os países da coesão, justamente, Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e outros, se calhar, os países da coesão, em que a Europa investiu durante muitos anos, sob a liderança de alguns desses líderes, alguns dos quais referi, a Europa da coesão, se os países da coesão não estão outra vez a ser empurrados para a pobreza. Porque todas as medidas que estão a ser implementadas e que naturalmente foram aceitas por esses países, nós também as aceitámos, o meu governo, o governo do Partido Socialista, também as aceitou, mas a questão que se coloca é se essas medidas não estão demasiado concentradas na consolidação das finanças públicas, consolidação essa das finanças públicas que aparentemente conduz à recessão. Ainda agora o governo português mostrou novas estimativas em relação ao produto em 2012 e em 2013 com um cenário ainda mais negro do que aquele que era esperável. Portanto, não será que a consolidação das finanças através das medidas de ajustamento que estão a ser implementadas na Grécia, na Irlanda, agora em Portugal também, conduzirão a maior recessão? A recessão não irá conduzir à necessidade de maior consolidação das finanças e depois a consolidação das finanças não conduzirá ainda à maior recessão com um resultado final de pobreza, justamente dos países da coesão em que a Europa andou a investir e a apostar no passado, num passado em que vigorava sobretudo uma perspectiva de solidariedade, em que se reconhecia que os países tinham desincronias, tinham desenvolvimentos desiguais, tinham desigualdades, e em que era necessário compensar essas desigualdades, mas não estaremos agora, em verdade, por políticas que vão, sobretudo, ainda fazer mais desigualdade. Portanto, quando a senhora embaixadora diz, bem, temos de apostar no mercado interno, temos de continuar a apostar na coesão, temos de continuar a apostar nas medidas no sentido do crescimento, no sentido do desenvolvimento, não estaremos, no fundo, na prática, a contradizer isso? Eu gostava de saber a sua perspectiva sobre esse tema.
Sr. Deputado, obrigado. Sr. Deputado Costa Neves, eu só renovo o apelo à brevidade, temos realmente uma limitação de tempo, senhora embaixadora. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Embaixadora, também gostaria de cumprimentar a Sra. Embaixadora, de agradecer a intervenção muito clara que nos trouxe e sublinhar também, como o meu colega deputado Telino de Canas, o facto de ter tido a gentileza de nos falar em português, o que obviamente apreciamos. Sublinhar que esta presidência vem no momento em que todos nós sabemos, para abreviar razões, aderiria à intervenção do Sr. Deputado Vitalino Canas na preocupação com o crescimento. Obviamente que o Governo português está e está demonstrando que fará tudo para cumprir os quadros macroeconómicos, para cumprir os seus compromissos. Mas, simultaneamente, nós precisamos ter em conta que é preciso que se crie um ambiente propício ao crescimento e que ele também passa muito pelas medidas da União Europeia e não exclusivamente pelas medidas dos Estados-membros. Deixar a mensagem de que apreciei muito o facto da Sra. Embaixadora ter referido que as questões europeias não se esgotam nestas questões macroeconómicas e, portanto, há questões que estão no centro das atenções da presidência polaca e importa que assim seja, porque realmente essas questões macroeconómicas não esgotam a agenda, embora concentrem uma grande atenção pública e uma grande atenção de todos os Estados-membros, mas não pode nem deve escutar a agenda. Dizer também que esta questão da crise em que vivemos não deve ser nunca olhada como uma crise da responsabilidade exclusiva de quem quer que seja. Quero dizer com isto que, a partir do princípio que a crise existe em Portugal por culpa exclusiva de Portugal, parece-me um erro. Dizer que a crise existe por culpa exclusiva da União Europeia é outro erro. E que, portanto, é importante que as vozes e a orientação, tanto quanto a vejo, da presidência polaca, vá no sentido de salientar a corresponsabilidade. A corresponsabilidade da situação em que estamos, a responsabilidade de todos da situação em que estamos, mas, simultaneamente, a responsabilidade de todos para que saiamos da situação em que estamos. Por último, percebo que ainda é cedo para afirmar grandes compromissos em relação ao quadro financeiro plurianual, às futuras perspectivas financeiras. Percebo que haja, portanto, alguma prudência nessa abordagem, mas eu gostaria de saber se a posição de partida da presidência polaca é de concordância com a nova abordagem proposta pela Comissão em relação ao financiamento da União Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Serpa Oliva, e seguidamente tenho ainda a Sra. Deputada Rita Calvário. Sr. Deputado, eu renovo, como estou a fazer em todas as intervenções, o apelo à brevidade. Muito obrigado.
Muito comigo. O momento crítico da zona euro, primeira questão. Segunda questão, as negociações orçamentais. E a terceira questão, a política energética e de vizinhança. As presidências, pronto, já se foi dito que as presidências rotativas atualmente, a partir do Tratado de Lisboa, perderam efetivamente força, mas a Polónia pode ser aqui particularmente vantajosa nesta fase, porque tem uma estabilidade política interna, porque tem um governo reformista, porque tem uma economia que cresce, tem uma dimensão territorial, tem uma influência forte a leste e no Báltico, e, portanto, isso faz com que haja um europeísmo polaco, digamos assim. E esse europeísmo polaco pode ser utilizado na relação com Berlim e Paris de forma a acelerar os problemas que têm vindo a surgir. E a primeira questão que lhe ponho é exatamente como pretende a Polónia ultrapassar esta crise e de que forma é que pretende influenciar, nomeadamente, estas duas capitais que acabei de citar.
Eu peço desculpa, eu tive agora aqui a indicação da Sra. Embaixadora, ela está, portanto, tem uma limitação de tempo, e para darmos ainda depois a oportunidade à Sra. Deputada Rita Calvário, eu pedia só que abreviasse, tenho que pedir,
já,
porque realmente, então, se for assim, não há tempo para
responder. Então, eu acabava só, porque as outras também já foram mais ou menos respondidas, que era a relação energética com Moscou e Berlim, que é um problema que se arrasta e que, hipoteticamente, a Polónia pode ter aqui um papel preponderante nas boas relações que mantém com as duas partes.
A relação energética com Moscou e Berlim.
Uhum. Ah, sim. E fico-me por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigada. Teria outras questões. Muito obrigado.
Sra. Deputada Rita Calvário.
Da Entrando sobre as questões que gostaria de colocar e que se prendem precisamente com o momento de crise que é vivido hoje na Europa, em especial na zona euro, com a crise das dívidas soberanas e toda a especulação financeira que está sobretudo a fazer-se sentir nos países mais periféricos, mas ameaça também a lastrar-se a outros países. O que eu gostaria de saber era como é que a Presidência do Conselho acompanha um conjunto de questões que vêm sendo a ser discutidas na forma como se pretende responder a esta crise, como se olha para a intervenção europeia numa perspectiva precisamente de salvaguardar a zona euro, de conter o alastramento desta crise a outros países e tendo em conta aquilo que foram os resultados das medidas aplicadas até ao momento em países como a Grécia e a Irlanda. Na próxima quinta-feira vai ter lugar uma reunião importante do Conselho Europeu, onde um conjunto destas matérias vão estar em discussão. Nós sabemos que a intervenção europeia, no caso da crise das dívidas soberanas, foi tarde e foi também, do nosso ponto de vista, bastante errada, tentando concentrar-se em medidas de austeridade que pouco resolvem os problemas, criam recessão nos países onde atuam, criam desemprego e também facilitam a especulação dos juros e, portanto, também não respondem à necessidade de resolver a situação das contas públicas. Uma matéria que tem sido discutida há algum tempo em termos de soluções alternativas, é a criação de um mecanismo de mutualização da dívida dos vários países, de emissão de títulos de dívida europeia, vulgarmente conhecidos como Eurobonds. Eu queria saber, da parte da Presidência, como é que acompanha esta discussão e se, de facto, tem algum tipo de posição. Gostaria, em último lugar, de saber também como é que acompanha a questão da criação de uma agência de rating europeia, tendo em conta aquilo que tem sido a atuação das agências que hoje em dia dominam, de facto, este setor e como facilitam toda a especulação e prejudicam os países em causa. E fico por aqui.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Embaixadora. Tem a palavra para responder.
Muito obrigada pelas perguntas muito importantes e interessantes. Gostaria de sublinhar que a minha grande dificuldade é que eu tenho algumas opiniões pessoais bastante claras, mas não posso, claro, apresentá-las como opiniões da presidência, nem do governo polaco, nem da presidência polaca. Então, gostaria de convidar os senhores para compartilhar connosco na embaixada alguns momentos de discussão do almoço ou outra ocasião para podermos nas circunstâncias menos oficiais discutir todos esses assuntos. O grande problema da presidência é que antes de tomar a posição tenho, em primeiro lugar, de ouvir a opinião de todos os países membros e este processo de resolução das medidas para resolver a crise, tudo isto está a acontecer com tanta velocidade que é realmente muito difícil de obter, ouvir as opiniões de todos e obter uma resposta única dos países da zona euro e da União Europeia. Também temos que tomar em consideração que a Polónia não faz parte da zona euro, então não facilita esta situação o nosso trabalho. Respondendo em primeiro lugar às respostas dos senhores e senhoras deputados em relação à crise, se nós estamos empurrados para a pobreza. Isto é uma pergunta muito importante. Nós estamos cientes que o maior desafio agora é como passar ao crescimento, ao mesmo tempo ao mesmo tempo garantindo certo nível de segurança às camadas de população mais fracas, e isto é real, grande desafio em frente de praticamente todos os países da União Europeia. É muito difícil hoje de exercer a presidência porque há realmente uma divisão que pode ser observada entre os países do norte e os países do sul, são as outras perspectivas e não é isto uma posição uma posição oficial da presidência polaca, mas conhecendo um pouco Portugal, depois desses 4 anos, eu acho que um grande desafio não só de Portugal, mas dos outros países, é de passar deste modelo da riqueza gerada, sobretudo pelos empréstimos e pelo acesso fácil ao crédito, ao dinheiro emprestado, a uma riqueza gerada pelo mercado mais competitivo. E quando a crise começou, eu estava de opinião que isto pode constituir também uma grande oportunidade para Portugal, para poder implementar as reformas necessárias. Agora a situação está ainda mais difícil porque realmente se precisa de uma resposta muito, muito rápida agora das instituições da União Europeia, dos governos da zona euro, e todos estamos à espera deste encontro agora. A Polónia não terá um papel decisivo, com certeza, neste encontro, porque, primeiro, como já sublinhei, não fazemos parte da zona euro e também são, sobretudo, os grandes países que fazem parte, que tomaram esta decisão. Estamos em contato com eles, como já disse, estamos em contato e discutimos esses assuntos, fazem parte da agenda de todas as visitas de alto nível dos representantes do governo alemão, outros governos na Polónia. E se fosse outra liderança, eu acho que se pode pensar que não chegaríamos a esta situação. Agora eu acho que outros líderes também enfrentariam os mesmos problemas internos, porque não é necessariamente má vontade dos líderes, é também uma situação interna política nos vários países que não permite tomar as decisões muito rápidas, ou não facilita, pelo menos. Depois, sobre quem está culpado pela crise, eu realmente não me sinto competente para isto. Poderíamos discutir nas circunstâncias mais informais e com certeza vou fazer questão de oferecer esta oportunidade. Acho que em vez de culpar uns aos outros na União Europeia, temos também que lembrar que vivemos também um momento de grande pressão dos outros mercados fora da União Europeia e sem melhor coordenação e consolidação, simplesmente nós não teríamos nenhuma chance de enfrentar esses outros blocos. E por isso temos que trabalhar juntos, como trabalhamos no passado. Como ultrapassar a crise? E quais são, ainda voltando ao mercado interno, eu acho muito útil e muito positivo que foram já implementadas algumas medidas, como o semestre europeu, como outras medidas que realmente, pelo menos, vão nos dar uma imagem muito clara da situação econômica na União Europeia, permitirão também comparar a situação na área não só de competitividade, mas igualmente na área social, na área dos impostos e isto, ao meu ver, será uma importante fonte de informação e poderá servir como uma base para as futuras políticas adaptadas de maneira melhor aos desafios das várias sociedades europeias. Depois, esta questão em relação à proposta da Comissão Europeia. Aqui ainda é muito cedo, porque esta proposta, por enquanto, é só uma proposta sem propostas das medidas legislativas, sem propostas mais concretas, então a presidência polaca ainda não tem nenhuma posição, está à espera das propostas mais concretas e só vamos tomar a posição depois de ouvir a posição de todos os Estados membros. Normalmente nós estamos sempre a trabalhar com Comissão Europeia e um pouquinho com Portugal, na maioria das vezes estamos do lado da Comissão Europeia, mas não posso dizer que será isto a nossa posição em relação a esta proposta concreta. Eurobonds e tudo isto, eu acho que hoje em dia não há nenhuma solução que seja só positiva, quer dizer, cada solução tem um certo preço e cada solução vai custar muito dinheiro e alguém até tem que provavelmente várias instituições perderão também dinheiro, então isto é muito, muito difícil e eu pessoalmente acho que este nervosismo que já temos que ter as decisões, sim, temos que ter, mas temos que ter as decisões boas, porque se fossem implementadas as decisões erradas, isto poderia custar bem mais. E não se pode esquecer que, apesar da crise, ainda as instituições que constituem realmente uma espinha dorsal da saúde financeira, quer dizer, o sistema bancário ainda está a funcionar e em Portugal está a funcionar bastante bem e última coisa que se precisa são as decisões erradas que podem ter um impacto negativo sobre a estabilidade de todo o sistema financeiro. Então, realmente se precisa, ao meu ver, de muita cautela em relação às ideias que parecem muito boas, mas na realização nem sempre darão um efeito tão positivo como se esperava. E depois a política energética Berlim e Moscovo. É verdade que para nós não é fácil de um lado é muito bom que no momento quando nós assumimos a nossa presidência nós temos muito boas relações com o governo alemão e bastante boas, bem melhores do que no passado com a Rússia. E isto facilita a nossa tarefa. Do outro lado temos, como vários países da União Europeia, uma grande dependência da Rússia na área energética. Então, a nossa linha de ação é diversificação das fontes da energia e dos diversificação também das fontes do abastecimento das importações. E para isso se precisa com certeza melhorar muito a infraestrutura energética na União Europeia. Então nós vamos fazer mais uma revisão deste plano parcialmente realizado das todas as conexões, interconexões, e isto com certeza será para nós muito importante, está incluído nas nossas prioridades. Eu vou pedir desculpa, mas infelizmente eu não posso atrasar porque é uma entrevista ao vivo na televisão. Então, eu agradeço mais uma vez pela atenção e já para concluir, gostaria só de compartilhar uma observação que isto não é tanto o assunto para a presidência polaca, mas para todos os governos da União Europeia, mas me parece que não há uma... que deveria se falar mais, se explicar mais a crise, as consequências e porque também tudo isto aconteceu à sociedade, porque as pessoas, como as pessoas podem compreender o que está a acontecer. Até os diplomatas têm de vez em quando problemas a compreender todos os detalhes e seguir toda essa matéria muito complicada, financeira, económica, e eu acho que os cidadãos da União Europeia, sem uma comunicação muito clara, jamais poderão seguir tudo isto. Muito obrigada. Agradeço pela atenção.
Permita-me que subscreva também essa observação final. Queria agradecer esta exposição, a presença nesta comissão, e queria dizer que estamos sempre ao dispor para, enfim, quando pretender trazer aqui alguma exposição, enfim, e desejar também, queria, os maiores felicidades, os maiores sucessos para a presidência polaca. Muito obrigado.
Eu agradeço mais uma vez e para nós é realmente um privilégio de falar em português na embaixada. Gostamos muito da cultura portuguesa e da história de Portugal. Também estamos todos...
Eu tenho aqui uma pequena lembrança, já agora que eu queria oferecer, que é uma caneta da Assembleia.
Ah, muito então, obrigada. Fica. Ah, muito obrigada. Eu acho então, bem melhor do que isto.
Com as cores placas.
Obrigada. Com as cores placas. Então, eu gostaria também de oferecer ao senhor a nossa gravata. Espero de obter mais de Varsóvia e distribuir entre todos. E também os senhores vão receber um livro sobre a Polónia e um pouco da música polaca. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez.
Obrigado.
Obrigada. To chyba zostawię tu pana.